Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados da Melnick referente ao quarto trimestre de 2025. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.melnick.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Melnick, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Melnick e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Sr. Leandro Melnick, diretor-presidente; Sr. Juliano Melnick, diretor financeiro e de relações com investidores; e Sr. Joelson Boeira, diretor administrativo e de relações com investidores. Agora passarei a palavra ao senhor Juliano.
Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados da Melnick do quarto trimestre de 2025. Antes de passar aos destaques da apresentação, gostaria de salientar que finalizamos 2025 com melhor desempenho na grande maioria dos nossos indicadores, como lançamentos, vendas, estoques e lucro. Além disso, tivemos o início das operações em São Paulo através de parcerias firmadas pela Melnick Partners com Even e Uni, duas empresas tradicionais do mercado, e também o crescimento de volume de operações da Open, nossa subsidiária focada no segmento econômico. Essas duas vias irão diversificar e sustentar o crescimento da companhia nos próximos anos, diminuindo a dependência da empresa no mercado de média e alta renda de Porto Alegre. Agora, vamos passar pelos destaques do quarto trimestre do ano no slide 3 da apresentação. No box do lado esquerdo da lâmina, trazemos os R$ 455 milhões de reais em lançamentos líquidos do trimestre e os R$ 1,2 bilhões de reais em lançamentos líquidos acumulados no ano pela Melnick mais Melnick Partners, um crescimento de 7% em relação ao ano anterior. Mais abaixo, destacamos os R$ 196 milhões de reais em lançamentos líquidos no ano pela Open, o segmento de Minha Casa Minha Vida, que representou um crescimento de 175% em relação a 2024, e os R$ 243 milhões de reais em lançamentos líquidos acumulados no ano pela Melnick Partners, marcando o início de suas operações no estado de São Paulo. No box ao lado, destacamos os R$ 325 milhões de reais em vendas líquidas no trimestre e os R$ 927 milhões de reais em vendas líquidas no ano ex Melnick Partners, um crescimento de 11% em relação ao ano anterior. Destacamos ainda os 24% de redução no estoque pronto da companhia no ano e os 57% de aumento nas vendas de estoque em relação ao ano passado. Já no box à direita da lâmina, destacamos a margem bruta ex financiamentos de 28,7% no ano, um crescimento de 22% em relação ao ano anterior, e os R$ 112 milhões de reais de lucro líquido no ano, 57% maior que em 2024. Por fim, Nesse trimestre, realizamos 65 milhões de distribuição de dividendos, totalizando 265 milhões de reais em proventos no ano de 2025. Vamos passar ao slide 4, onde detalhamos os lançamentos do ano. Na planilha, podemos observar os 535 milhões de reais em VGV bruto lançados no trimestre, sendo 455 milhões de reais líquidos, compostos por dois lançamentos em Porto Alegre, a primeira fase do Square Garden e a primeira fase do Open Bosque, e um lançamento em Canoas, a segunda fase do Open Major. Já na próxima lâmina, de número 5, no gráfico de barras, podemos observar os 930 milhões de reais em lançamentos líquidos da Melnick, que acrescidos pelos 243 milhões de reais lançados pela Melnick Partners em parceria com Even e Uni, na cidade de São Paulo, destacados em amarelo no gráfico, totalizam 1,17 bilhões de reais em lançamentos líquidos no ano, 7% acima do volume lançado em 2024. Mais à direita, podemos observar o crescimento de VGV líquido lançado pela companhia nos últimos 2 anos em relação ao ciclo anterior, onde crescemos o VGV lançado médio cerca de 58%, passando de uma média lançada de 717 milhões de reais líquidos entre 2021 e 2023 para 1,13 bilhões de reais de lançamentos líquidos entre 2024 e 2025. Esse crescimento de VGV lançado está alicerçado no crescimento da operação Core da Melnick, além do crescimento da Open, no Minha Casa Minha Vida, e da Melnick Partners em parcerias majoritariamente fora do Rio Grande do Sul. No slide número 6, apresentamos o Square Garden, empreendimento composto de 3 torres e um terreno de 10 mil metros quadrados, sendo 2 torres com apartamentos família e 1 torre de unidades compactas, sobre um food hall de quase 5 mil metros quadrados, no cruzamento de duas das mais importantes avenidas de Porto Alegre, onde lançamos na primeira fase 2 torres, que atualmente se encontram 45% vendidas. Além dele, lançamos também a primeira fase do Open Bosque, um grande desenvolvimento imobiliário para unidades enquadradas dentro do programa Minha Casa Minha Vida, dentro de Porto Alegre, em 2 quarteirões com 30 mil metros quadrados cada, envolto em um parque linear que está sendo revitalizado pela companhia. Ao todo, deverão ser 4 incorporações, com 13 torres e VGV total superior a 750 milhões de reais líquidos. Por fim, a segunda fase do Open Major, empreendimento enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida, localizado na cidade de Canoas. Vamos agora passar à lâmina 7, onde abordamos as vendas líquidas da companhia. No gráfico à esquerda, observamos que a VSO de lançamentos no trimestre foi de 48%, enquanto a VSO de estoques foi de 8%, traduzido em um VSO médio de 18% no trimestre. Foram 325 milhões de reais em vendas líquidas, sendo 107 milhões de reais em vendas de estoque e 218 milhões de reais em vendas de lançamentos. Já as vendas líquidas acumuladas no ano atingiram 927 milhões de reais, ante a 837 milhões de reais no mesmo período anterior, um crescimento de 11%. Destacamos o crescimento de 57% nas vendas de estoque comparado com o ano anterior. No gráfico pizza, na direita do slide, na parte superior, temos a quebra das vendas por unidade de negócio, onde 84% das vendas foram concentradas na unidade de incorporação. Por fim, no gráfico de barras à direita do slide, na parte inferior, quando observamos os empreendimentos que serão entregues este ano, 83% das unidades já estão comercializadas, tendo todo o ano pela frente para reduzir os 17% restantes. No próximo slide, de número 8, no gráfico à esquerda, podemos observar as entregas da companhia, que somaram 476 milhões de reais em VGV entregues em 2025. Observamos também o crescimento de volume a ser entregues em 2026 e 2027. Já na direita da lâmina, temos algumas informações sobre nossa capacidade operacional. Atualmente, temos 20 canteiros de obras ativos, sendo 13 na incorporadora, 5 na urbanizadora e 2 na Open, de Minha Casa Minha Vida, que somam mais de 4.500 unidades. No nono slide, detalhamos a única entrega do trimestre, as fases 1 e 2 do The Garden, em Canoas, que se encontram, em média, 98% comercializadas. Esse ano, deveremos ter a entrega da terceira fase, bem como o lançamento da próxima fase do empreendimento. No slide 10, fazemos uma abertura dos estoques da companhia por ano de conclusão. Para facilitar a compreensão do estoque pronto da companhia, no box ao lado esquerdo da lâmina, destacamos no gráfico rosca o estoque de lançamentos anteriores a 2020, chamado de pré-IPO, composto majoritariamente por imóveis comerciais, que perfazem 86% dos estoques desse grupo, que somam R$ 132 milhões de reais. No gráfico de barras, no mesmo box, podemos ver que atualmente temos R$ 1,33 bilhões de reais em estoques, ex o grupo de estoques lançados anteriormente a 2020. Deste total, somente 6% deles, R$ 94 milhões de reais, são estoques prontos. Do estoque remanescente, apenas 140 milhões deles ficarão prontos ao final de 2026. No gráfico à direita, na parte superior do slide, abrimos a composição do nosso estoque pronto de 226 milhões de reais. Desses, somente 16 milhões encontram-se na urbanizadora, 92 milhões são residenciais, sendo 7 milhões deles locados, e o estoque mais antigo e menos líquido dos comerciais, que inclui salas comerciais, lojas e hotéis, somam 118 milhões de reais, sendo que 44 milhões estão locados ou são unidades hoteleiras. Destacamos aqui o 5% de redução do estoque pronto no trimestre. Já na parte inferior da lâmina, demonstramos a queda do estoque pronto da companhia nos últimos anos, onde ao final de 2022 representavam 31% dos estoques e atualmente representam menos da metade disso, 15%. Uma redução nominal de 116 milhões de reais, vindos em boa parte do nosso programa de locação reversível. No próximo slide, de número 11, abordamos nosso land bank. No box da esquerda, observamos que atualmente possuímos 4,4 bilhões de reais em VGV total, sendo 3,1 bilhões de reais, parte MEUNIC, distribuídos em 28 terrenos ou fases. Desses, cerca de 700 milhões de reais de VGV já encontram-se aprovados. No trimestre, adquirimos 455 milhões de reais em VGV líquido e no box à direita, demonstramos a composição do nosso land bank por unidade de negócio, onde aproximadamente 60% encontram-se na unidade de incorporação. Indo ao slide 12, onde apresentamos os indicadores financeiros da companhia, observamos que no gráfico à esquerda, na parte superior da tela, que a receita líquida no trimestre foi de 311 milhões de reais. No ano, a receita líquida atingiu 1,117 bilhões de reais, um acréscimo de 9%, desculpa, um crescimento de 9% em frente ao ano anterior. No gráfico da direita, temos o lucro bruto do trimestre de 71 milhões de reais, com uma margem bruta ex-financiamentos à produção de 27,2%. Já o lucro bruto anualizado foi de 272 milhões de reais, com uma margem bruta de 28,7%, um crescimento de 22% em relação a 2024. Já na parte inferior do slide, demonstramos o nosso lucro líquido de 34 milhões de reais no trimestre e a margem líquida antes da participação de minoritários de 13,8%. No ano, o lucro líquido foi de 112 milhões de reais, um crescimento de 57% em relação ao ano anterior, com uma margem líquida de 13,4%. Chegando à lâmina 13, onde demonstramos nossa estrutura de capital, na tabela à esquerda do slide, nós encerramos o trimestre com uma dívida líquida de 408 milhões de reais, traduzido em endividamento bruto de 604 milhões de reais, predominantemente em financiamentos à produção das obras em andamento, e um caixa total de 196 milhões de reais. Hoje, nosso patrimônio líquido é de aproximadamente 1,64 bilhões de reais e nossa estrutura de capital representa uma dívida líquida sobre patrimônio líquido de 38,3%. Destacamos no box abaixo nosso caixa consolidado de 196 milhões de reais e nosso caixa líquido ex-SFH de 34 milhões de reais. No trimestre, a companhia apresentou um consumo de caixa operacional de 193 milhões de reais e 247 milhões de reais acumulado no ano. Destacamos no box abaixo Os 84 milhões de reais no trimestre e aproximadamente 150 milhões de reais no ano, correspondentes a aquisições de participações em SPEs e terrenos, sendo majoritariamente em terrenos, e também a distribuição de dividendos de 65 milhões de reais no trimestre e 265 milhões de reais de proventos no ano. Obrigado pela atenção de todos. Gostaria de passar a palavra ao Leandro, CEO da companhia, para suas considerações finais e depois abriremos a sessão de perguntas e respostas.
Bom dia. Os números apresentados mostraram um desempenho bastante positivo da Mellnik em 2025. Tivemos uma evolução significativa da nossa margem em relação ao ano anterior, um aumento importante do nosso lucro, um bom desempenho comercial, com uma redução bastante relevante do nosso estoque pronto. Também aumentamos o nosso número de lançamentos em aproximadamente 7%. Somado a esses números, a Mellnik apresentou duas questões estratégicas bem significativas. O início da atividade da Open, uma empresa do grupo com atuação exclusiva no mercado econômico no Rio Grande do Sul, aonde obtivemos lançamentos que performaram 196 milhões de VGV, com um desempenho comercial muito bom. Esse movimento amplia os segmentos de atuação da companhia na sua região de domínio e conhecimento, aonde vemos para o futuro a continuidade da atividade crescente de VGV no segmento econômico. Entendemos que temos espaço para continuar tendo lançamentos com um ótimo desempenho. Também demos início à nossa atividade em São Paulo através da Mellnik Partners, a nossa área de parceria, onde lançamos dois empreendimentos que totalizam R$ 243 milhões de reais em VGV em parcerias com empresas que nós temos admiração, que são muito tradicionais no mercado de São Paulo, um projeto com a Even e um projeto com a Uni. Neste segmento de atuação, nós também estamos enxergando para frente a continuidade dessa atividade de forma crescente, uma atuação bastante segura e responsável numa praça. Temos um bom nível de informação e conhecimento através desse formato de parcerias. Com esse conjunto de fatores, a gente vê a atuação de Porto Alegre incrementando qualitativamente os resultados e uma capacidade da Mellnik em ter mais opções de alocação de capital, conseguindo sempre escolher bons projetos para poder fazer o desenvolvimento imobiliário. Desse formato, enxergamos de forma positiva os próximos anos, tanto em relação a um crescimento sólido, responsável em relação à nossa disciplina de caixa e financeira que marcam a trajetória da empresa, e também com uma condição de continuar incrementando, né, os volumes operacionais da empresa. Gostaríamos de passar agora às perguntas.
Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Dando início à nossa primeira pergunta, vem do João Pedro Rodrigues, XP. João, por gentileza, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Parabéns pelos resultados. Do meu lado, que são duas, eu queria explorar um pouco com vocês a dinâmica de G&A no trimestre. Queria entender quais foram os drivers que levaram a um G&A mais positivo nesse trimestre, se vocês veem esse patamar como um patamar recorrente para os próximos trimestres de 2026? É a primeira pergunta. E segundo, se vocês puderem comentar como é que vocês estão vendo dinâmica de lançamento, venda na Grande Porto Alegre, como é que está sendo a aceitação dos produtos, VSO, mas para dar uma cor de como é que está sendo o começo de 2026. Obrigado.
Oi, João Pedro, bom dia, obrigado aí pela pergunta. Em relação à G&A, tá, o que nós tivemos no trimestre, a gente sempre provisiona, né, o nosso programa de participação de resultados como atingimento cheio das metas, né, e depois a gente apura o resultado que vem, e aí, portanto, essa diferença que tem entre a provisão do 100% que foi atingido, a gente volta, né, ele acaba acontecendo no trimestre, né, mas é referente, obviamente, ao resultado do ano inteiro, tá? Então, isso baixou um pouco, né, essa real no G&A, tá? A segunda pergunta, né, as vendas acho que estão bem sólidas aqui, né, a gente vê uma competitividade um pouco mais baixa aqui na praça, e a gente vê isso até pela VSO, né, nos últimos aí, pegar os últimos 2 trimestres aí de lançamentos foram muito boas, né, se não me engano, na casa de 48%, então as vendas têm andado muito bem, né, e aqui eu vou deixar o Leandro, acho que é complementar um pouco dessa resposta.
Só complementando, João, uma visão assim mais amplificada do mercado, né, de Porto Alegre, a gente enxerga esse ponto da tua pergunta com uma relevância importante, tem a ver com a nossa atuação e toda a nossa estratégia. A gente vem lançando com uma atenção muito grande na absorção, somente projetos e o volume total dos nossos projetos que a gente entende que tem uma absorção bastante positiva e saudável. A gente vê isso não só no aumento, né, da VSO, como o Jânio colocou, mas lá na parte das entregas, né? A gente vem entregando nos últimos anos empreendimentos sempre com mais de 90% comercializados, ou seja, não aumentando os estoques prontos. E se a gente vê o desdobramento do nosso estoque no início desse ano, como foi no ano passado, todas as obras que vão ser concluídas nesse ano, no início do ano, no acumulado, tem 17% de estoque pronto, ou seja, provavelmente também vão ser concluídas com menos de 10% de estoque. Então, a nossa análise é com muita profundidade nesse assunto, nesse tema, para prever os novos lançamentos. Por isso que os lançamentos de Porto Alegre têm um limite, né, de volume que a gente não consegue expandir, mesmo tendo Land Bank, porque a gente entende que só podemos crescer o volume de lançamentos em Porto Alegre se a absorção continuar nesse nível de qualidade que a gente acabou de colocar, que é o Melni que vem apresentando.
Tá ótimo, pessoal. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do Elvis Credendio, Itaú BBA. Elvis, por gentileza, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Dois tópicos aqui do meu lado. Primeiro, eu queria explorar um pouquinho a iniciativa de baixa renda de vocês, né, a Open. Queria entender como que vocês estão vendo o segmento hoje, né, dado o bom momento aí do Minha Casa Minha Vida. E entender como que vocês estão planejando, vocês estão pensando em expandir essas operações aí no, no, na região de vocês, tá? E aí o segundo tópico é mais entender do lado da companhia, né, sobre a dinâmica de geração de caixa, né, ao longo de 26, né? O que vocês estão esperando para geração de caixa, especialmente em termos de alavancagem, para onde vocês miram e qual que é o patamar de alavancagem que vocês veem como ideal para rodar a companhia daqui para frente? Eram essas perguntas. Obrigado.
Oi, Elvis, tudo bom? Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro assunto da Open, né, que é a nossa bandeira de econômica. A gente estudou profundamente esse segmento. A gente teve algumas obras dos últimos 4 anos dentro da Melnick para poder passar por uma curva de aprendizagem e tivemos a leitura de uma grande oportunidade quando nós criamos a Open como uma bandeira exclusiva para atuar no mercado econômico. Não só oportunidade macro Brasil, né, como todos sabemos, é, né, um segmento que tem muito bem, mas uma oportunidade que se somou com as questões da realidade de Porto Alegre, aonde tem uma geografia que não permitiu ao longo das últimas décadas ter projetos do segmento econômico dentro da cidade de Porto Alegre. Os empreendimentos acabam ficando nas cidades lindeiras, porque não tinha condições de viabilidade dentro da cidade de Porto Alegre. Nós vimos essa oportunidade por vários fatores, pela diminuição do valor dos terrenos, pela ampliação, né, da faixa de operação, e fizemos um land bank muito qualificado na nossa leitura de terrenos com a característica do segmento, extremamente bem localizados dentro de Porto Alegre, que viabilizaram, né, projetos na faixa 3. Então, a gente está atuando na faixa 3, a performance das vendas dos lançamentos estão muito boas. Nós fizemos toda uma análise da mitigação de risco de uma atuação nesse segmento, que, não, que por exemplo, é uma atuação focada em Porto Alegre, na faixa 3, ou seja, não tem um crescimento para outras praças, outras cidades, que a gente consegue ter um primeiro ciclo crescente de VGV, mas com muito domínio operacional. Então, tem uma estratégia assim bem profunda por trás, que soma o bom momento do mercado com as características da nossa praça, que permitiram hoje ter uma condição de land bank robusto para atuar na faixa 3. E a notícia positiva do ano é que, além dos lançamentos terem já começado num volume para a Melnick importante, né, em torno de 200 milhões, a performance comercial foi muito saudável no preço que nós imaginávamos, com uma boa margem. Então, nós entendemos, e esse é o plano, o Land Bank já está constituído, para um aumento gradual dessa operação, dentro das características que eu coloquei, que vai equilibrando, né, um incremento na companhia, mas também com um viés muito atento aos riscos operacionais de atuar nesse segmento, para quem não é especialista, enfim, ao longo das últimas décadas. Em relação à segunda pergunta, da geração de caixa, tem dois pontos que eu acho que são importantes destacar. Então, na geração de caixa operacional, para o ano, a gente vê uma possibilidade de uma geração positiva de caixa, a nível neutro. Então, é um ano que não deve ter consumo operacional de caixa. E o equilíbrio que a gente faz entre crescimento e estruturação de alavancagem, também é um ponto que a gente põe muita atenção. A gente tem uma política da empresa que caracterizou a história da empresa de muito conservadorismo no caixa, e para ser uma empresa de baixo risco e com alta capacidade de distribuição de dividendos, que a gente vem sendo nos últimos 5 anos. Esse equilíbrio, então, é ter uma banda de endividamento de zero dívida a algo em torno de 35% do patrimônio líquido. Então, a gente acha que a banda tem que flutuar nesse caminho desses marcos que eu coloquei, sempre olhando também a visão qualitativa desse endividamento. Hoje, do nosso total de endividamento, aproximadamente 70% é dívida SFH, produção, que é uma coisa que a gente olha, que dá uma saúde bastante relevante, né, a esse endividamento. E a gente, então, analisa a flutuação dentro dessa banda que eu coloquei, olhando a geração de caixa operacional, distribuição de dividendos e oportunidades que vêm aparecendo. Então, a política é mais ou menos nesse sentido: continuar sendo uma empresa absolutamente conservadora em caixa e endividamento, aproveitar oportunidades que apareçam dentro dessa banda que eu comentei, sempre com o foco de ser uma empresa bastante segura em termos de caixa e com uma continuidade de ter possibilidade de distribuição de dividendos de forma relevante.
Claríssimo, Leandro. Obrigado pelas respostas. Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem do Henrico Pascali, BTG Pactual. Ele nos traz duas perguntas. A primeira é sobre a Open, mais especificamente sobre a aquisição de Land Bank. Como está a competição para a compra de terrenos? A aprovação de projetos pode ser um gargalo para expandir operações no segmento? E a segunda pergunta seria sobre custos de construção. Ainda entendem que a mão de obra é a principal preocupação em termos de custo? Qual seria o impacto nos custos de mão de obra para a Melnick caso a redução de carga horária semanal seja confirmada? Essas são as perguntas do Antônio.
Bom dia, Antônio. Obrigado pelas perguntas. Eu vou somar com o que eu respondi agora há pouco para o Elvis, que tem conexão. Primeiro, a questão da compra de terrenos tem a ver com o que eu estava colocando anteriormente. Eu vou até explicar com um pouquinho mais de detalhe, mas é importante para essa operação. Dentro da Open, nós temos os terrenos, né, do mercado do segmento de Minha Casa Minha Vida, que a característica que proporciona bons lançamentos é a localização, terrenos planos e com uma condição de preço adequada ao programa, que, como eu fomentei, Porto Alegre não tinha essas características para esses terrenos dentro da cidade. Devido à crise imobiliária, né, que a cidade passa junto com o país relacionado aos juros altos no segmento de média renda, nós conseguimos reverter grandes terrenos que estavam assinados com a companhia, com proprietários, para a média renda, para a baixa renda, reduzindo o custo de permuta enquadrando os terrenos. Com isso, nós geramos um land bank bastante relevante, que nos sustenta um crescimento por alguns anos com muita qualidade de localização. Então, foi a capacidade de ter enxergado esse segmento que expandiu o faixa 3 devido ao crescimento do limite da faixa, somado a essa estrutura de aquisição de terrenos, nos proporcionou a montagem de um land bank muito significativo, no qual nós estamos aproveitando ele agora nos primeiros lançamentos. A competição em Porto Alegre para esse tipo de terreno, ela não é tão alta como em São Paulo, em outras praças, porque existem muito poucos terrenos que têm essas características dentro da cidade, somente na região metropolitana. Então, a gente está olhando por isso, por esse racional, um viés assim de muito entusiasmo com o início da operação da Open e com a condição de continuar crescendo o volume de VGV no Land Bank já adquirido com muita qualidade. Em relação aos custos, né, primeiro a nossa operação inicial, a gente sabe que esse é um drive muito importante para o resultado do segmento econômico, então nós estamos operando na faixa 3, e com uma concentração de grandes projetos em Porto Alegre, ou seja, nós não estamos indo para uma operação na Open com muitos projetos diversificados em várias regiões, ou seja, muitos canteiros de obras em várias cidades. É o oposto, o que nos dá uma condição de mais foco e de mais controle de custos. Sobre o aspecto da mão de obra, né, que é talvez é a principal ameaça de longo prazo, sim, a gente tem muita atenção à questão da mão de obra. A mão de obra é hoje o que temos uma maior preocupação futura, mas tem um bom trabalho, né, nesse sentido. Aí a questão da Melnick, que está bastante focada com a sua operação vertical em Porto Alegre, tem algumas vantagens competitivas que a gente consegue trabalhar em relação aos nossos outros players da cidade, tendo uma relação, assim, bem importante com os empreiteiros e parceiros locais. Isso.
Gostaria de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta vem do Júlio César Santana, investidor. Inicialmente, ele parabeniza pelos resultados e gostaria de entender melhor sobre a geração de caixa. O que esperar para os próximos meses? Qual a expectativa de reversão de queima de caixa operacional e o que esperar para a distribuição de dividendos em 2026? Essa foi a pergunta do Júlio.
Oi, Júlio, obrigado pela pergunta. A gente gosta, né, de abrir as perguntas aí para algumas pessoas físicas e investidoras também. Está muito alinhado ao que eu já respondi anteriormente, né? A Melnick que vai continuar com a sua política de bastante disciplina em caixa e uso do caixa, dentro da banda que eu comentei anteriormente, de ser uma empresa sem dívida até um endividamento que a gente põe como uma referência de 35% do PL, analisando a qualidade desse endividamento, como eu comentei. Hoje nós temos grande parte dele debruçadas em financiamento da produção. Também repetindo o que eu já respondi, só para dar mais ênfase a esse tema, nossa visão para o ano em curso é de ter uma estabilidade na geração e queima de caixa, e a gente faz um equilíbrio entre as variáveis, né, de geração de caixa operacional, oportunidades que aparecem e distribuição de dividendos. Então, a ideia é manter essa política que a gente sempre teve. Nesse último trimestre, a gente viu oportunidades muito interessantes que apareceram em compras de terreno, principalmente em São Paulo, com alguns parceiros. E o bom de ter uma empresa desalavancada, né, o positivo de ter uma empresa, uma característica que a Melnick tem, além da segurança operacional, além da capacidade de distribuição de dividendos, é também a capacidade de, quando aparece oportunidades importantes, ter a condição de aproveitá-las, de ocupá-las. Foi isso que a gente fez, né, nos últimos 2 trimestres. Aproveitamos boas oportunidades que certamente gerarão muito resultado para a empresa nos próximos anos. E vamos então equilibrando a nossa política de empresa de baixa alavancagem.
Dando continuidade, a nossa próxima pergunta vem do Kevin Cunha, investidor. Inicialmente, ele parabeniza pelos resultados e poderiam explicar melhor qual é a estratégia da companhia com relação aos estoques mais antigos e sem muita liquidez, especialmente os comerciais e hoteleiros? Há algum intuito de investir mais em empreendimentos de renda recorrente? Essa foi a pergunta do Kevin.
Kevin, obrigado pela pergunta. A gente tem um estoque pronto, aproveitando a tua pergunta, que de projetos mais antigos da companhia, bem como tu comentaste, focado em algumas salas comerciais e participação em hotéis. A gente não tem como visão operacional investir em renda recorrente, mas com a inteligência de fazer a melhor gestão dos nossos ativos, os projetos que nós temos em estoque prontos, eles são muito bem ocupados em Porto Alegre, são projetos muito positivos pelo ponto de vista do uso, da locação, foram projetos muito bem vendidos, ou seja, esses estoques prontos, quando a gente olha dentro dos projetos, não representam mais do que 10%, 12% de um projeto, às vezes 5% do projeto, ou seja, são projetos muito bem vendidos. E nós ficamos então com essa análise que foi botada em curso, de entender que nesse momento de juros altos, aonde a venda de ativos de renda é mais difícil e a empresa tem uma condição de caixa que permite a estratégia de reter esses ativos, rentabilizá-los através de locação ou na questão do hotel, de ficar com uma fatia dos hotéis que circulam mais ou menos nesse percentual que eu falei, de 10 a 15%, e fazer a venda no momento mais adequado. Então, a gente entende que para esse estoque que ficou residual na companhia, como se trata de bons ativos, a melhor estratégia é essa que está em curso. Está dando certo, os projetos que a gente tem estoques, de novo, enfatizando, são bons projetos, muito bem ocupados em Porto Alegre, e que no momento adequado a gente vai fazer a comercialização, que reforça a resposta da tua segunda parte da pergunta, que não é a estratégia da empresa investir em imóveis de renda, e sim o uso momentâneo da renda para ter a melhor rentabilidade dos ativos que temos.
A nossa próxima pergunta vem do Adriano Valente, investidor. Notamos queda da margem bruta, contrariando a tendência dos trimestres anteriores, que era de aumento. Vocês acreditam que é evento isolado ou pode comprometer margem dos próximos resultados? Pergunta do Adriano.
Oi, Adriano, obrigado aí pela pergunta. Assim, teve um evento mais isolado nesse trimestre. Nós temos um empreendimento de altíssimo padrão aqui em Porto Alegre e surgiu a oportunidade, já está em obra, né, muito bem comercializado, a oportunidade da compra de um terreno ao lado, né? Então, nós para que melhora bastante esse empreendimento. Então, nós aproveitamos, né, e vamos comprar, compramos, na verdade, esse terreno, tá? E esse terreno vai ser o custo dele dividido entre as unidades do empreendimento, tá? Então, pela agilidade e necessidade da compra do terreno rapidamente, a gente fez a compra do terreno, então machucou, então teve esse custo, machucou a margem aqui do trimestre, mas esse dinheiro é reembolsado agora pelos proprietários, que vão reembolsar, né, cada um na sua cota, e aquelas unidades que a Melnick tem em estoque, isso vai ser repassado para o custo e vai voltar na medida da venda dessas unidades, tá? Então, esse foi o fator preponderante dessa queda no trimestre, né? Mas nossas margens continuam bem saudáveis, né? A gente pode esperar a manutenção das margens médias aí do ano nesse próximo ano, né? Lembrando, claro, que no próximo trimestre, no primeiro trimestre do ano agora, né, a gente tem o Melnick Day, que é um evento bem importante, dependendo da mistura que vier de vendas nesse evento, dependendo do ano, às vezes vem mais empreendimentos em obras e lançamentos de mares maiores, às vezes vem alguns mais volume de estoques prontos com mares menores, pode ter uma oscilação na margem pela questão do evento, tá? Mas como ano a coisa continua bem estabilizada, né? A gente pode imaginar como as margens naturais aí do nosso negócio. Obrigado.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada e a videoconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2025 da Melnick está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.